4h20! Alguns ouvintes disseram que a gente perdeu a oportunidade de fazer a nossa abertura aqui sobre o 4h20 lá no podcast número 420.
D2, e preste atenção.
Seguinte, estávamos aqui nos bastidores do 99 Vidas, fumando uva, mentira. A gente estava, né, conversando. E aí, o Bruno Carvalho, esse, né, esse rapaz aqui, essa autoridade dos mundos games, ele falou o seguinte despalpério, né? Por isso que eu acho que ele tava, né, só podia estar entorpecido por alguma coisa, né?
Intoxicado, intoxicadinha.
Ele falou, esse verificadinho do Bruno, que o Pokémon MOBA acabou, vai destruir o LoL. É o fim do LoL. Isso confere, gente. É possível.
Quem
isso
tem que responder é você, Júlio, que é o LoLzeiro Master aqui.
Exatamente, o Bruno falou no alto do seu preconceito, nem joga LOL, né?
Tentou jogar duas vezes, não arrumou nada, não matou nem bot.
O Bruno ficou debaixo da torre batendo sem minion.
Morreu pros bots quando a gente jogou, caralho.
Eu vou dizer, Bruno, eu vou resgatar um histórico importante aqui pra você. Você conhece o cinema, né?
Já ouvi falar.
Prazer, cinema. Senhor Cinemark. Senhor Cinépolis.
O cinema teve muitos adversários nessa vida. A televisão, né? Teve o...
Você tá escolhendo um péssimo exemplo, tá?
Isso que eu ia falar, o Corona, não sei se você sabe.
O Corona aí destronou esse cinema. Nossa, seu
exatamente, não vou ver. Não sei se você tá ligado.
Calma aí.
É o pior exemplo.
Mas isso quer dizer que o cinema acabou?
Eu vou dizer pra você que se tem alguém que tá refém do Covid, é o cinema, rapaz.
E mas,
tá...
meus amigos, é um negócio temporário. A gente não vai ver o Covid pra sempre. Isso opa! Vai passar. Isso vai passar.
Eu tô falando com o OMS aqui? O senhor tá representando o OMS agora, nesse momento?
Como o Átila já liberou? Se liberou, tô indo pra rua, caralho.
O Átila disse que pelo menos até 2022 a gente deve ter passado por tudo isso, né?
Mas vamos. Logo aí. África do Sul é logo aí. 2022
tá lá. Na Copa do Mundo lá.
É, se voltar pra Copa tá bom, né? Acho que a Copa é mais importante. Se bem que essa Copa desse ano também...
Mano, mas Felipe, se a gente não voltar pra Copa, a gente tá muito zoado, mano. Porque tá a Copa zoado, é no final do ano.
É.
Tá a ligado? Tá a próxima aqui, Copa mano. Em dezembro.
Evandro, a gente tá aqui com pouquíssimos meses. São 4 meses aí de quarentena mesmo, né? Aqui no Brasil.
Não tá nem de quarentena,
mesmo,
né?
Mesmo! Mais ou menos. Não
é quarentena.
Tecnicamente, a gente tá tentando praticar isolamento. E mesmo assim, tem muito lugar que não tá funcionando.
Né?
Não,
a mina que foi fazer a festa, né? Fecha com teste de corona lá no...
Testezão, mano. Na entrada, testezão de 1,99.
Não, caralho. E depois todo mundo... Mó galera que tava naquela festa pegou Covid.
Sim, teste. Só entra aqui. Gente, aqui só entra quem tá testado, hein? Aham.
Uhum. Pô, posso dar só um testemunho? Vocês falaram de festa, cara, que foi um momento que aconteceu durante a quarentena e eu chorei. Chorei real, assim.
Ixi, Bruno, não chore. Você tem a nossa.
Viu a live do Fábio de Mello, do padre Fábio de
Mello? Não, cara, foi um momento assim que foi... triste, mas foi doce ao mesmo tempo. Eu moro num condomínio, né?
Playboy!
Não, cara, super playboy.
Playboy, por que playboy safado. Mora em condomínio? Lógico.
Você entende que condomínio é um conjunto de prédios e isso independe da classe social. Você sabe disso, né?
Pipa no ventilador.
Playboy.
Primeiro que eu cresci morando em casa. E segundo que eu estou falando de condomínio e em momento algum eu falei condomínio de classe A, B, C, D.
Na verdade, o condomínio é se você tem mais de um prédio no,
exato.
No mesmo espaço.
Não importa a classe social, é um condomínio,
Bruno,
exatamente.
A reação das pessoas diante acusações levianas, tal qual essa de eu te chamar de playboy, diz muita coisa. Eu também moro em condomínio, me chama de playboy pra você ver o que eu vou responder.
É, exatamente.
Chama, fala assim, playboy.
Playboy, Evandro.
Não me inveje, trabalhe. Tem outra aqui, ó, do Emicida. Já que o rei não vai virar humilde, eu vou fazer humilde virar rei.
Virar rei.
É isso. Sim, Bruno.
Bom, mas aí...
aniversário?
Não, então, não é um aniversário qualquer. Tinha uma menina que, nesse período de quarentena, ela tava fazendo aniversário de 15 anos. E pra muitas meninas é um momento importante, sabe? É uma convenção social? É uma convenção social, mas a gente não pode menosprezar o impacto que isso tem na vida da expectativa de uma criança, adolescente, claro, né? Então não cabe a mim julgar se isso é relevante ou não. E a menina calhou de ter a festa cancelada em função disso, e a maneira que os pais dela tentaram fazer para amenizar isso foi como é o aqui tá em isolamento, as pessoas não podem ficar saindo nem na área comum do condomínio, né? Mas aí os pais pediram permissão pra administração, e aí o pai foi dançar a valsa de 15 anos com a menina na área comum do prédio, onde todos os prédios têm uma visada, sabe? Então ele foi lá, colocou uma música pra que a menina não passasse o momento em branco, aí, sabe? Tipo, legal. Foi muito, muito bonito, garoto.
Pô, isso é bem da hora, legal, né, mano? Cara, e ainda mais nesse momento, né, Bruno? Que a gente tá vivendo... Ela vai lembrar disso, tá ligado? Vai lembrar da época do corona e vai lembrar que fizeram isso pra ela.
É bem foda. Muito emocionante. Aconteceu aqui no prédio também, mas com um molequinho, assim, que a mãe dele saiu distribuindo em cada andar, né? Que ela foi nas portinhas colocando um papelzinho por debaixo, assim, olha, às 16 horas, vá pra sua janela e a gente vai cantar parabéns pro Pedro. Ele vai fazer, ele tá fazendo 4 anos e tudo. Aí ele tava. Aí quando deu o horário, foi todo mundo pra janela. Aí ele tava lá embaixo, assim, com. Tinha uma mesinha com um bolo pequenininho e uns dois pratinhos assim com salgadinho. E a mãe, ele e a mãe dele, do lado assim, e várias pessoas assim na janela cantando parabéns pra ele. Aí foi bem. É bem legal. São situações que a gente tá passando, né? A gente tá passando por situações que vão mudar a forma que a gente enxerga determinadas coisas. Inclusive, eu fiz aniversário um tempo atrás aí, né? E aí, né, eu falei assim, cara. Já que eu não tô em contato com ninguém, se vocês quiserem mandar presente pra mim via PicPay, eu aceito. E aí, botei minha arroba lá, né, Jura de Filho.
Seguindo a tradição, eu mandei, já aviso aqui, segui a tradição do 99, de nos presentearmos através do PicPay.
É, a tradição que existe entre o Bruno e o Evandro, né, e eu vou passar a fazer isso também, porque é muito feio não fazer isso. Então, no aniversário de vocês, do ano que vem, eu falei.
O dia vai e volta, o mesmo dia.
Não, mas foi exatamente assim que começou. Eu mandei pro Bruno, aí sei lá, 3 semanas depois eu fiz aniversário. O Bruno devolveu o mesmo valor, que foi o mesmo valor que eu mandei pro Jurandir.
PicPay bonito. E aí, foi muito legal, porque eu falei assim, cara, vamos ver aqui, ver se as pessoas me dão presente aí pra eu comprar alguma coisa aqui, já que ninguém pode se encontrar pra dar presente e tal. E aí as pessoas começaram a dar R$5, pra tu comprar um camarão, pra tu comprar uma cervejinha. E eu, né, feliz lá, caraca, tá começando a entrar um dinheirinho aí do pessoal dando. E aí eu percebi que começou a criar uma bola de neve muito grande, as pessoas começaram a mandar muito. E aí eu pensei assim, cara...
Não muito dinheiro, né? Muitas pessoas mandando dinheiro.
Muitas pessoas.
Que não, você fala assim, o cara vai ouvir e fala, caralho, um maluco mandou 100 mil pro Jurandir.
É, não.
O cara mandou o auxílio
inteiro pro Jurandir. Transferiu 600 reais.
Eu percebi que várias pessoas estavam mandando valores assim simbólicos e tudo.
Uhum.
E aí caiu a ficha assim, cara, essa grana assim, ela é muito legal, né? As pessoas te presenteando e tudo mais. Mas eu sei que tem gente que tá precisando muito mais do que eu, né? Eu tô numa situação confortável, em casa, podendo trabalhar de casa e tudo mais. E aí eu decidi doar todo o dinheiro que eu recebi nessa ação. Não, não era uma ação, né? Era uma brincadeira. Começou com uma brincadeira para duas instituições que cuidam de cachorros aqui em Fortaleza. A São Lázaro e a APA Fortaleza. Foi mais de R$1.100.
Você doou pelo PicPay mesmo, Júlio?
Pelo PicPay.
Ambas é, porque tem várias instituições que estão recebendo pelo PicPay. É. E é até bizarro, porque você consegue ganhar cashback por doação, cara.
Sim,
Vem que às vezes são valores baixos, cashback, mas isso facilita muito, né? Às vezes a gente deixa de fazer uma doação, às vezes pelo trabalho, porque às vezes a gente é meio preguiçoso, né? Mas eu fiz algumas também durante esse período, porque é muito simples pelo PicPay, né? Você só pega lá na hora.
Não, não é porque o PicPay é o nosso parceiro
aqui do 99
Vidas e tudo mais, é porque ele realmente é muito fácil, é muito prático de utilizar pra você mandar dinheiro pra amigo, pra você fazer colaborações. Tem umas abinhas lá que você clica, né? E você já vê algumas instituições que você pode enviar. Ou você pode pagar boleto, você pode fazer um monte de coisa. A gente fica muito feliz quando as pessoas utilizam uma ferramenta que a gente gosta muito, que a gente utiliza no nosso dia a dia. É muito legal, cara. Eu fico real, assim, muito feliz de ver... Poxa, é um parceiro do 99 Vidas. É muito legal. Eu realmente uso.
E funciona, né? E isso funciona, que é maneiro. Cara. Você usar funciona. Uma coisa que funciona é satisfatório demais, mano.
É, o Evandro fala aí nas ações aí sobre a entrega sem contato e tal, pagamento sem contato. Eu recebo direto aqui, por ele assim.
Pois é.
Inclusive, pra ouvintes até do 99 Vidas, já fizeram compra comigo aí de refeição e pagando pelo PicPay sem contato. Que é a forma mais higiênica e mais segura até ultimamente.
Eu fiquei muito feliz, eu quero agradecer aqui a todo mundo que mandou uma lembrancinha pra mim. Eu sei que é simbólico. As pessoas brincavam assim, toma aí. Cara, a maioria das pessoas assim, pra ajudar no camarão.
Porra, eu abri aqui a minha notificação de quando eu te mandei dinheiro, foi justamente isso. Escrevi, parabéns, compre camarões.
Exatamente.
Compre camarãozinho.
Eu compro três coisas: camarão, vinho e cerveja. Então, é, sempre se enquadra nesse perfil aí.
Vivendo a base dessa dieta.
Mas aí, quando eu percebi que tinha muitas pessoas mandando, cara, e tem essas instituições, cara, elas precisam bastante, cara. Elas, às vezes, gastam 100 quilos de comida por dia. Cara, 100 quilos de comida por dia pra alimentar os animais que eles pegam, né? Que muita gente abandona e tudo. Se você puder colaborar, qualquer valor faz diferença. Porque se muitas pessoas colaborarem, eles vão conseguir sobreviver. Muitas dessas instituições são sustentadas porque pessoas tiram dos seus próprios bolsos pra, né, pra segurar a porrada que é alimentar esses cachorros. Tem instituição aqui de Fortaleza que eles racionam o que seria pra um dia. Eles racionam o que esse um dia pra semana inteira, mano. Então é muito complicado, é muito difícil e... Essa situação de pandemia tá ruim pra todo mundo.
É, e essas ONGs, né, Juras? Pro cara ter noção do que é, por exemplo, imagina que você administra o seu dinheiro e a sua comida aí no mês. Uhum. Ou na semana, sei lá, quem vai no mercado toda semana. Os caras fazem isso com centenas de pessoas, ou centenas de animais, ou centenas de crianças, tá ligado? O Felipe postou um tempo atrás de um lá que ele ajudou em Belo Horizonte, que eles faziam marmitas pra levar pra galera, tá ligado?
Tem,
e, cara, é um leão por dia. É tipo assim... Hoje a gente alimentou as pessoas. E amanhã? A gente tem que alimentar de novo, tá ligado?
A gente fez uma ação com eles que a gente conseguiu doar 600 marmitas durante um mês. Então foram 150 por fim de semana.
Uhum.
Mas, tipo, eles distribuem mais de 2 mil por semana, sacou? Então a gente fez a gente juntou uma galera, conseguiu fazer um esforço bacana e tal. Mas o que eles têm que fazer pra poder distribuir essas 2 mil por semana é um bagulho muito, muito forte. Então eles dependem muito... Essas instituições, de fato, dependem da ajuda da galera, né? Da solidariedade do povo mesmo.
Uma pessoa da rede social do São Lázaro, ele, que é uma das instituições, né, que eu ajudei, ele disse que muita gente está abandonando os animais durante a pandemia porque não está com grana para alimentar os animais. E isso é muito triste, cara. É muito triste, muito triste. Então, se você puder ajudar, puder colaborar, isso é muito importante. Obviamente, se você tiver com folga, né, eu sei que está ruim para todo mundo, mas vale a pena, cara. Todo mundo tá precisando e é nesse momento que a gente tem que se ajudar. Esses momentos de aperto, assim, é que a compaixão ela tem que ser maior do que qualquer outra coisa, né? E só pra gente, antes da gente finalizar aqui essa abertura, voltar pro começo aqui. É muito importante a gente retornar pro começo da nossa discussão aqui. Esse Pokémon, cara, Pokémon MOBA, botar os bichinhos lá, os Pokémons, é tipo assim, 5 contra 5, né? 5 Pokémons contra... Deve ter uns Minions no mapa também? O mapa é igual ao LoL também, né?
Puta. Tem, pelo que eu vi, tem
um... É, além mesma pegada, né?
De batalhar, tem uns bagulhos pra você capturar Pokémon dentro também. Você vai... Uhum. Mesma coisa dos heróis lá dos outros mobs, você vai evoluindo eles, você vai evoluir o Pokémon também, né? Então.
O Evandro falou uma coisa importante aqui nos bastidores 99, que era... Quem gosta muito de Pokémon é a galera mais velha, né? Uns velhos aí nostálgicos, né?
Que tem esse carinho de ser um negócio, eu acho que é a gente, mano.
Criança, acho que tipo, Pokémon, esse produto, eu não sei, eu não tenho, até porque eu não frago muito qual o
Pokémon de MOBA
no geral, né? Tá ligado? O Pokémon GO, ele acho que ele meio começou meio a meio ali, mas acho que a galera que joga pesado hoje em dia já é uma galera mais velha mesmo.
Hoje em dia? Vejo. O Leon ainda joga?
Pior que
não,
tem.
Acho que nem joga. Mas a criança 12, a criança e o adolescente de hoje em dia tá em outra vibe, é outro tipo. Não é Pokémon, é Fortnite, é Valorant, é o próprio LoL até ainda pega um pouco. É. Mas não é, a galera não pira em ver um Pikachu, tá ligado?
A gente não sabe também o dia de amanhã, né? Pode ser que realmente vire um fenômeno e...
Sim.
Lembrando que você tá comparando que a pessoa não pira em Pokémon no estilo de jogo clássico. Agora a gente tá falando de Pokémon em formato de MOBA.
Bruno, mas o LOL já não é criança também. A criança é Fortnite, hoje em dia. E aí você consegue enxergar uma relação entre Fortnite e esse jogo?
Não sei, eu realmente não
mas
sei.
Mas a discussão não era destronar todos os jogos do mundo, a discussão LOL. É destronar o LoL. Eu não posso competir, porque ainda coitado do LoL perto de Fortnite
também. A gente
também
tá brigando aqui, mas tipo, os dois jogos são...
Da Tencent.
Da Tencent, né? O LoL é uma propriedade da Tencent e o Pokémon vai ser.
O Fortnite ainda precisa de alguns anos também, né? Pra se solidificar mesmo no mercado, né? Porque ele é um fenômeno desde que? 2 anos atrás? 3 anos no máximo?
2, 3.
É 2018.
É pouco tempo ainda, né? É pouco
17,
tempo.
17,
18. É bem diferente do Counter-Strike, por exemplo. Counter-Strike, ele é consolidado,
Minecraft,
né?
Minecraft tá aí firme e forte.
Exato, é. O próprio LoL, né? Que completou 10 anos, né? Era o sonho do Destiny, né? Projeto de 10 anos. Cadê o Destiny jogadíssimo?
Continua.
Campeonatos aí, de Destiny.
Acabou já. O pessoal acabou de anunciar isso, o pessoal da Band falando que vai continuar com suporte agora e vai ferrar todo mundo.
O Neto anunciou, o pessoal da Band.
Band, não Band.
O canal do esporte.
O da Atena falou no programa dele.
Ó, e só pra confirmar, se for por número de heróis, por exemplo, os Pokémon tem mais de 800, né? Então, ó, tá fácil.
Mano, o Destiny 2 na Twitch, no momento, na hora dessa gravação, tem 3 mil cabeças assistindo.
Aí, mano.
Ah, não é tão péssimo não, hein?
É bom. Se a gente gravar, fazer uma live da gente gravando, acho que dá mais.
Não dá não, mas nem
dá não.
Jogando Elastomania.
10 dólares, é. aí dá.
Detonado do Elastomania.
Só pra gente finalizar, vocês já... Se entorpeceram com alguma coisa?
Depende, que coisa? Álcool é coisa?
É um entorpecente.
Num litro de vodka por dia é coisa?
Eu vou perguntar isso não. Vambora. Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita e eu nasci nos anos 90, né? Então acho que não preciso nem responder essa pergunta.
Eu sou Ivano de Freitas e entendi a referência do Felipe.
E eu tô limpo.
E esse é o Na Medida da Vida.
Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira! Só pra lembrar que esse podcast também é um oferecimento do Cambly, rapaz! Cara, se você quiser aprender inglês da forma mais fácil e mais prática possível, o Cambly oferece as melhores aulas particulares com professores nativos, são pessoas ao redor do mundo, em cima do seu interesse. Se você gosta de games, se você gosta de filmes, se você gosta de música, você seleciona lá e você vai conversar sobre esses assuntos, né?
Que é, acho que, a forma mais adequada de você aprender idiomas, né? Que é baseada em conversação, né, Juras?
Exatamente.
Você tem que ter prática, né? O próprio português, a nossa língua nativa, a gente aprendeu porque... A gente
falou pra
prática, né? A gente cresceu falando, ouvindo, né? Ouvindo outras pessoas falar com pronúncias e usos corretos, né? Então, é a mesma coisa. Qualquer idioma que você tem que aprender, você tem que ter baseado na conversação e na prática, né?
Exatamente. A gente tem link aqui na postagem pra você clicar e aí você vai ganhar uma aula gratuita. Cara, pra perder o medo, pra perder aquela vergonha, faz esse teste. Você pode acessar no computador, no aplicativo 24 horas por dia, no seu conforto, no seu momento, e aí você vai ter essa aula gratuita e vai ver que vale muito a pena você ser aluno do Cambly. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez vamos falar sobre uma franquia de jogos. Ô Bruno, a gente não tinha parado de falar de franquia de jogos?
Mas não é franquia, você que está se antecipando aí.
Ah, é?
É um jogo só que a gente vai falar.
Vamos falar sobre o primeiro jogo dessa série, com certeza a gente
não
vai
não
voltar a fazer.
Eu acho que não.
Objection, já grita aqui, ó. Eu e o Felipe estamos gritando.
Objection.
É só o primeiro, só.
Ah, é, Bruno? A gente vai fazer das outras? Das
não, você sabe que não vai.
Não vai não, mano.
Aí é um problema pro 99 Vidas do futuro. Isso aí.
Tá achando muito dark, Bruno, você, pra, né, colocando culpa no futuro aí. Sendo inconsequente no passado pra colocar a culpa no futuro. Vamos falar sobre Medal of Honor, ou Medalha de Honra.
Human civilization has always known conflict. But it wasn't until the 20th century that the scope magnified to such a bloody scale as to engulf the entire world. In the aftermath of the war to end all wars, Adolf Hitler and his Nazi party fanned the flames of a broken and dispirited nation, rebuilding the country from the ashes of the Versailles Treaty into a fascist juggernaut seemed unstoppable. They pushed all the way to the Atlantic in their blitzkrieg, with England their next target. But Winston Churchill and his small island nation won the Battle of Britain, holding out through Hitler's terror bombing for an entire year. They stoked the fires of freedom long enough to stay alive and to save the world. After Pearl Harbor, the United States, with all its military and industrial muscle, entered the war. First Africa, then Italy, and then finally Fortress Europe itself. You, soldier, are a part of this great crusade. Are you ready to rise above and beyond the call of duty?
Olha aí, medalha de honra. Finalmente, 99 vezes. 99 vezes não tem muita prática de fazer podcast sobre jogos de FPS, né? Por quê, Bruno? Há um preconceito nesse podcast?
A gente já fez alguns.
E eu redireciono pra você porque, né, as pessoas sabem.
Você como José Halo?
Exato, já fizemos do Halo, já fizemos do Doom, do Quake.
Tudo junto, né? Do Tudo Quake junto. Do Duke Nukem.
Aí, ó.
Esse foi um erro, né?
Pois cara, é.
Mas depois a gente fez do Doom 2016 lá sozinho.
Exato, aí, tá vendo?
Mas foi uma ressignificação da regra antiga, né?
Falta fazer do Wolfenstein, que eu sei que o Felipe ama Wolfenstein.
Wolfenstein, aí. Está excelente.
Tem o do CS, tem o do. Como fala? Do Overwatch. Tem o do CS,
né? Counter Strike, né? Não tem Half-Life, né?
Devia ter aí.
Olha aí, esse
isso aí. Isso aí dá pra separar, não dá, não?
Evandro, tem Titanfall. Titanfall 2, no caso.
Porra, bombou a época, mano.
Tem Portal.
Portal também. A gente já fez, né? Jogos de FPS aí. Tem até, né? Uma quantidade honesta aí. Só que por muito tempo o gênero FPS, ele foi o principal gênero da indústria, né? Principalmente por causa de outras franquias que não é da Medalha de Honra.
Na verdade, é muito pelo contrário, Sr. Jurandir Filho.
Que o quê, mano?
Jurandir Filho.
É.
Por quê?
Você tá comendo, Bruno?
Comendo. É. Mais ou menos.
Tá mandando uma costela, né? Mete aquele mudo, dá as duas dentadas.
Aquele deliveryzinho do Outback.
É. Não, estou comendo amêndoa da castanha de caju torrada.
Greve
sem
Bruno,
sal.
Greve do iFood.
Classe não tá pedindo
inteira, comida não aí, caralho.
W240, tipo 1, peso líquido.
Ô, Bruno, você já pediu o fundi do Outback?
Já.
Claro que já, né?
Óbvio que já. O Bruno platinou o cardápio do Outback, cara.
Mas você pediu o doce ou os dois? Tem o doce e tem o, né, que tem carne, camarão, sei lá.
O salgado, né?
É. Doce e salgado.
Eu pedi. Cara. Pedi ambos o...
Foi rapa? Valeu a pena?
Então, como é que eu vou te dizer? Existem experiências de fundir muito melhores.
Claro, né? Porque o Outback não é, né? Não é engramado.
Exato, não é a especialidade deles, exato.
Meio nada a ver você pedir lá, eu acho, pô.
Pronto. Ele é um creme de queijo, assim, é ruim. Não, não é ruim, mas ele é...
Faltava ser ruim também, o olho da cara e não prestar.
É, então, ele é ok, você come ok, é gostosinho porque eles põem, dá uma misturada nas coisas que eles têm lá, por exemplo.
Eu fui criticado, Bruno, porque eu fui pro Outback comer peixe e camarão. As pessoas me criticaram. Mas também as pessoas criticam tudo, né?
Exato.
Surpresa estaria se as pessoas te elogiassem, Jurandir.
Exatamente, é. Cara, não pode fazer nada, mano. Fazer nada. Fala nada. Enfim. Enfim.
Mas voltando pro Medal of Honor, isso, então. Por que que o senhor se engana, como ele disse, que ele não significa nada? Ele significa muita coisa, na verdade. Porque o Medal of Honor, ele é o título que popularizou ou que pavimentou o caminho para os RPGs baseados em guerra nos consoles.
RPG.
FPS, é.
Caramba. Fala, caralho, essa eu quero ver, essa explicação aí.
Eu tô pensando no Persona aqui.
Você tá dizendo que o Medalha de Honra é o pai do Skyrim? Quando fica na visão primeira.
É, tipo isso, né?
Não, pô. Do FPS de guerra nos consoles. Porque a gente precisa lembrar que antes disso, a gente tinha uma cultura forte de FPS, assim, nos PCs, né? E aí, nos consoles, o que a gente tinha era um residual disso, ou seja, eram os FPS de corredor ou de arena, né, que aí você tem o próprio Doom, quando veio a versão pro console lá no Super Nintendo, no 32X. Você tem o próprio Wolfenstein, que teve versão pra console. Você teve Duke Nukem. Você teve o próprio Quake. Mas quando veio o Medal of Honor, ele trouxe pros consoles, primeiro, algo que a gente ainda não tinha visto nos FPS. Mesmo que outros FPS tenham até tido um certo prestígio antes, como o caso do próprio GoldenEye, que saiu 2 anos antes, né? Mas o que o Medal of Honor fez foi primeiro, trazer esse foco de guerra pros FPS de console, e segundo, o production value dele, o valor agregado do Medal of Honor, é inigualável, porque ele criou... Eu até gosto de brincar, porque o jeito que o Spielberg fez, e aí é importante mencionar, o Spielberg, ele é produtor executivo e, na verdade, ele é acreditado como designer do Medal of Honor, porque a ideia
criador, partiu, né? Isso explica muita coisa, né, cara?
Criador do Medal de Honra, a ideia da parada foi do Steven Spielberg, principalmente por causa pós o Resgate do Soldado Ryan lá em 98,
exatamente,
né? Quando ele fez aquele filme
espetacular. Até durante as filmagens, a ideia dele é que o Resgate do Soldado Ryan é um filme que não era PG-13, no caso, né? Era um filme R-rated, né? E a ideia de ele quer conseguir trazer aquele espírito da Segunda Guerra para um público maior foi pelos videogames. Aí, na época, ele levou a ideia para a própria DreamWorks Interactive, que era uma joint venture na época. Até curioso, porque ela tinha vários donos, não só a própria DreamWorks, né, o estúdio de cinema, mas até a Microsoft era dono de uma fatia, e o próprio Steven Spielberg era dono de uma fatia do estúdio, né? Então ele levou a ideia para lá para que eles pudessem fazer um jogo baseado na Segunda Guerra Mundial.
O Spielberg, ele pensou um pouco à frente, né? O Spielberg nunca pensou pequeno, né? Ele sempre decidiu modificar tudo. E aí, quando ele fez o Soldado Ryan lá em 98, que ganhou vários Oscars, inclusive, filmaço de guerra, talvez um dos melhores filmes de guerra já feito aí. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir esse filme no cinema e... O que mais me impressionava inicialmente, além, né, de todo o grafismo, de toda a cinematografia perfeita, assim, era o som. O design de som do Soldado Ryan era perfeito porque era um dos filmes que utilizava mais o 3D, o som 3D da sala. Então, quando você tava na sala e você do nada ouvia uma bala passando do seu lado direito do ouvido, assim. Só assim, fum, fum. E aí você meio que se assustava com... Você meio se colocava na posição do personagem, entendeu? Quando ele tava filmando, e aí as balas passando do lado. Assim, e aí isso me impressionou muito. E aí o Spielberg trabalhou alguns anos no Soldado Ryan, lançou em 98. Medal de Honra saiu em 99, né? O jogo, com a criação dele, tudo com as ideias dele. E em 2001 ele lançou o Band of Brothers, aquela série da HBO espetacular, né?
Boa, então também uma das melhores, né, mano?
Cinema, série e videogame, né?
Sim, inclusive isso que você mencionou do design de som é algo bem presente no Medal of Honor também. Nas TVs da época estéreo, você conseguia perceber onde vinha o som. Ele colocava som ambiente, que é uma coisa que a gente não estava acostumado em videogame.
É, sem falar que o compositor do Medal of Honor é o Michael Giacchino,
exatamente,
né?
Exatamente.
Michael Giacchino, aí o...
Fraco também, essa galera, né, mano?
Da trilha sonora. Cria do próprio Spielberg, do John Williams.
Imagina o grupo do Zap do Spielberg, tá ligado? Ele olhando pro celular assim, ó, dando aquela ajeitadinha no óculos e jogando, fazendo o movimento de deslizar a tela pra cima e pra baixo, procurando a galera pra chamar pros projetos. É só a gente tá maluco, mano. Não é à toa que o jogo é bom.
Michael Giacchino é espetacular. É um dos grandes nomes que acabou se associando muito ao J.J. Abrams, né?
Qual trilha que ele fez, Randy? De qual série?
Pô, rapaz, né? A maior série de todos os tempos, né?
Lost. Ele trabalhou no Arquivo X? Eu não sabia, pô. Sério?
Não, Bruno, sinto muito. Ninguém lembra de Arquivo X.
Ninguém lembra.
Mas o Michael Giacchino é espetacular. E ele conseguiu emular bem o que o John Williams fez ali no Soldado Ryan, né? Então, é um cara que tem muita personalidade. E a trilha sonora do Medal of Honor é espetacular também.
Não só a trilha, né? O que a gente tava mencionando, a questão do design de som no geral, os efeitos sonoros. Pela primeira vez nos videogames, você pode perceber que as armas faziam barulho de arma de verdade, não piu-piu, né?
Piu, exatamente. Piu.
Você vê que o pessoal teve um cuidado em usar os sons mais próximos do real mesmo. É a questão que eu falei, que você tá numa vizinhança, você escuta um barulho de um avião passando, tem cachorro latindo e tal. E com o uso da tecnologia da época, lembrando que aquilo era só estéreo, hein? você conseguir identificar de onde vinha o barulho, se tem um inimigo correndo da sua direita. Isso era muito, muito bem executado no jogo, cara.
O próprio impacto da arma quando pegava nos soldados, né? A queda deles era um negócio diferente, né? Porque em alguns jogos, simplesmente a pessoa murchava, né? Quando você matava.
Recebe um tiro e não importa onde você acertou, né? E a física desse jogo é muito bacana.
Pois é.
Inclusive, o jogo mostra isso pra você depois, onde você acertou os tiros e o inimigo reage a isso, né? Então, por exemplo, você atira na cabeça um inimigo que tem capacete, o capacete voa, né? Tipo, ele bate no metal, voa. Aí você pode acertar um outro tiro na cabeça. Você atira na perna, o cara começa a mancar. Você atira na outra perna, o cara cai no chão. Você atira na mão, ele perde a arma. Então, assim, tem muita coisinha assim que a gente não tava acostumado a ver, e de novo, em FPS de videogame, né? E até é importante mencionar que ele não só considerou esse trabalho como algo muito sério, como ele trouxe, inclusive, que é uma coisa que não era comum também na época, consultores militares pro jogo. Então, como é que reage o inimigo quando atira? Como é que faz isso? Então, ele teve um consultor, que inclusive foi o mesmo consultor que trabalhou com ele no Resgate do Soldado Ryan, pro jogo, cara. Então, por isso que você vê
que tem detalhezinho. Eu acho que até o cara que é o narrador no jogo, o narrador dos fatos históricos lá, acho que é o mesmo general lá, que era do... que foi quem usaram para consultar. Até isso porque a gente falou que ele meio que trouxe essa ideia de jogos de guerra, porque tinha uma preocupação muito grande em fazer, em às vezes banalizar e trivializar a guerra, transformando ela em um videogame, né? Porque, pô, a gente tá falando dos anos 90, então você ainda tinha aquela visão de que às vezes videogames eram coisas mais... era meio que um brinquedo, né? Era um pouco infantilizado, coisa de criança e adolescente, sério, talvez.
Né? Isso é uma Segunda Guerra Mundial.
Exato, né? A guerra é um assunto super sério, tem que ser super respeitado. Então as pessoas tinham medo, às vezes, de tocar nesses assuntos por banalizar e trivializar esses acontecimentos históricos super importantes, né?
Eu acho que o Spielberg é uma coisa que ele fez de muito importante, não só no Medal of Honor, mas em todas as obras que ele trabalhou referente à guerra, principalmente relacionados a esse universo da Segunda Guerra Mundial, né? Que ele já tinha feito a Lista de Schindler, né? Que é muito mais pesado, é uma temática mais pesada. Com o Band of Brothers e com 10 anos depois do Band of Brothers, o The Pacific, né? Que mostra o outro lado da guerra, né? O outro lado dos aliados, a invasão dos aliados. Ele trouxe uma parada que era uma coisa que a gente não estava acostumado a ver em conteúdos sobre guerra, que é a ideia da história vista de baixo, né? São as pequenas histórias da guerra. Não só aquela
macro guerra, o dia D, né? Que todo mundo...
É, que é a invasão, milhões de soldados, aquela coisa grande. E aí, né? Aquela loucura toda.
E meio que sem a ideia de glorificar aquelas batalhas, né? Sim. Inclusive as pessoas que fazem parte da história que a gente acompanha, elas não são necessariamente vistas como 100% boas, né? No caso...
Exato. Querendo ou não, o impacto dessas coisas que o Spielberg fez, de mostrar quão interessante é você colocar essas histórias vistas de baixo. Quando a gente fala história vista de baixo, é a história vista das pessoas.
No indivíduo,
as pequenas,
né?
Missões, sabe?
A história do CPF.
Exato, exatamente. É daquela galera que tá... É tipo, a gente viu na franquia Star Wars, em Rogue One, aquilo é uma história vista de baixo. Que é uma galera específica que se sacrificou no final pra Leia ter acesso a um arquivo que vai dar as plantas da Estrela da Morte, entendeu? É uma história vista bem de baixo, que tem um resultado macro depois, né? Tanto que a série Band of Brothers fala exatamente disso, né?
O próprio 1917, recentemente também, né, Juras?
Exato.
Que é guerra, mas é tipo, a história... dá pra resumir o filme assim, é a história de dois caras indo entregar um negócio ali.
Exato.
E é isso, uma puta história, um puta filme, tecnicamente falando. É. Mas é isso aí, os caras foram ali entregar um negócio, é essa a história.
O Spielberg é muito importante, muito influente em muitas coisas da cultura pop, e essa é uma delas, né? De mostrar que o quão interessante é você contar. Tem muita gente que fala assim, caraca, não aguento mais filme de guerra, não aguento mais jogo de guerra, porque parece ser tudo a mesma coisa. Mas, bicho, uma guerra mundial envolve muita coisa, né? Tem histórias que a gente nem sabia que tinham acontecido, porque muita gente achava que era, cara... Quem quer saber a história de dois amigos numa guerra mundial e eles tentando passar uma informação pra uma outra galera? Ninguém quer saber. Esse tipo de história, ele tem essa ideia, né, de ninguém quer saber, ninguém se importa e tudo. Sendo que são histórias humanas, né?
Sim.
O próprio 1917 que tu citou evitou a morte de não sei quantos soldados, né? Morreram muitos, mas evitou a morte de vários outros. E parece ser uma história menor, mas é uma história muito importante, né? Quando o Spielberg começou a mostrar isso, principalmente nas séries, se você pegar Band of Brothers, que mostra lá os soldados de verdade contando essas histórias do próprio grupo, né? Da Easy e tudo mais, do batalhão, e o que eles, as missões que ele tinha que fazer, a resistência deles e tudo. É muito legal, cara. É muito legal. E eu acho que o Medal of Honor, ele tem a parada macro em alguns jogos da franquia, né? Mas nos primeiros, você acompanha um cara, ele tentando pegar documentos dos nazistas e...
Era até meio que por limitação técnica mesmo, né? Ainda mais se você pensar que a gente tá falando, por mais que seja no finalzinho da vida ali do PlayStation 1, mas era um console que já tava um pouco datado ali. Em pouco tempo a gente já teria o PlayStation 2, por exemplo.
Sim.
O Dreamcast já seria lançado mais ou menos naquela época também, então...
Mas é por isso que o jogo, você olha hoje, você não vê que é um jogo datado, sabe? Porque é um jogo que ele, acho que ele utilizou tudo que o PlayStation 1 tinha a oferecer ali, sabe? De...
Sim, e fizeram um jogo dentro da limitação também, né? Como Sim. você falou, é um jogo que é focado em operações, são até aquela ideia de operações especiais dentro da guerra, não parado no campo de guerra. Isso foi até depois até, né? A gente tem jogos que recriam o próprio D&D, né, na Omaha Beach lá, aquela invasão e tal. Mas aqui são essas operações especiais, você tá controlando só um personagem, realmente não tem companions com você, coisa do tipo.
Ele é bem mais cadenciado, né, a ação dele.
Sim,
é. Você tem que ir na moralzinha, você não é o Rambo, que você vai picando bala em todo mundo. Uhum. E falando em limitação, uma coisa que, cara, é foda lembrar desse jogo e lembrar que ele era do Play 1, porque hoje em dia a gente não consegue viver num mundo, pensar num mundo onde os controles não tem alavanca analógica.
É, se bem que o Medal of Honor saiu no período que ele já dava suporte pro DualShock.
Já tinha, né? DualShock. Então você...
Mas eu lembro de jogar muito no controle normal, hein, Bruno? No controle, do Play 1. E ele funcionava bem, isso que eu queria falar. Tipo, não é um jogo pior porque o analógico... Não dependia do analógico pra funcionar bem.
Uhum, sim, não. O que acontecia muito no Play 1, com exceções, eu acho que tem só dois jogos que é obrigatório jogar com o DualShock, que é o Ape Escape e o outro agora eu não tô lembrado qual que é, mas o que aconteceu depois que saiu o DualShock... É que você tinha os jogos, a opção de usar o controle digital normal, e aí a opção de você colocar o DualShock, né? De habilitar o DualShock. E nesse sentido, eu entendi o que você tá falando. Ele funciona bem tanto Sim. no controle digital, só que ele também oferece opções de controle pro DualShock, que inclusive acho que é uma das vantagens que faz ele ficar jogável até hoje. Porque muitos desses FPS da época, eles não são tão... agradáveis de jogar hoje em dia. O próprio GoldenEye, por exemplo, é divertidíssimo no multiplayer na época, mas se você tentar jogar GoldenEye hoje em dia, cara, é bem ruinzinho, assim, sabe? E no caso do Medal of Honor, ele continua até agradável de você jogar, porque ele tem essas configurações que até eu acho que a opção de controle 4 é a que lembra mais os controles modernos de FPS, sabe? Então, ele tem configurações que deixam o jogo bem mais jogável hoje em dia. Mas eu entendo o que você falou e também, ele funciona muito bem pra época, sem a questão dos analógicos, mas oferece o suporte.
A própria franquia Medal of Honor, ela foi muito pioneira, né, em mostrar um gênero que não era muito abordado em jogos. A gente, obviamente, já tinha alguns jogos, né, mostrando a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, mas essa série, ela meio que levou mais a sério essas histórias, porque quando a gente via no primeiro jogo, todas as cutscenes tinham filmagens reais da guerra, sabe? Tinha história.
Parecia um documentário, né? Ele parecia um arquivo documental mesmo.
Sim,
né?
Que foi meio que a forma que eles encontraram de fazer esse jogo de guerra, mas ainda tratar a parada com respeito, né? Que a segunda camada do jogo era meio que quase uma parada educacional mesmo. Você trazer os fatos da guerra, né? E a gente falou no começo da ideia do valor de produção, cara. O menu desse jogo é extremamente icônico, né? Porque ele tem um valor de produção muito alto, assim.
Começa numa sala de operações, né? O jogo, você vê que o jogo, o tempo todo, ele tá levando o assunto a sério mesmo. Tem galhofa, assim, sabe?
Sim, é.
Eu acho massa o fato de que eles vão mostrando acontecimentos da guerra e o quanto você vai avançando também, né?
Isso.
Porque você vai... As suas missões principais é você recolher documentos, é você sabotar algumas bases alemãs, você eliminar soldados e tudo. É mais focado nesse tipo de história, né?
É porque você é soldado, Juras, de uma unidade de serviço de inteligência mesmo, sim, de operações estratégicas, né?
Então, às vezes você até OSS, se filtra, né?
Que eles chamam.
Às vezes você se filtra,
então,
você veste a roupa
tem missão que é isso.
Então, o que você tá fazendo são missões mais de estratégia e de inteligência, enquanto a guerra tá comendo solta lá, você tá recuperando documentos, você tá sabotando a base inimiga. Então, inclusive, isso é muito legal, que na estrutura do jogo... De novo, uma coisa que não era tão como a gente vê em FPS, né? Geralmente o FPS te colocava numa missão que era simples. Dum! Mata todo mundo aí e chega lá no final da fase, né?
Mata e não morre, Bruno. Era isso que a gente tava
acostumado a fazer. No caso do Medal of Honor, ele, além, óbvio, de você ter que derrotar as forças inimigas, ele coloca missões, assim. Então, por exemplo, você precisa resgatar o documento tal e encontrar o piloto. Ah, o piloto morreu. Resgata a pasta que tava com ele, porque tem arquivo importante. Os inimigos estão planejando um ataque contra as forças aliadas. Vai lá e sabota a base deles.
Tu acha que nesse ponto, Bruno, ele é mais... ele foi mais influenciado pelo GoldenEye do que qualquer outra coisa, assim? Que ele é mais...
Você meio que porque às vezes você tá disfarçado meio que como um espião mesmo, sim, né? Em algumas missões.
Isso, em algumas missões ele tá disfarçado como agente
apesar
alemão.
Apesar do cenário de guerra, né? Ele tem um cenário de guerra, mas...
Assim... É óbvio que a gente tem certas influências do GoldenEye, até porque, digamos assim, em termos de jogo para console, naquele período, quem tava forte era o GoldenEye. A gente vinha de um período lá do lançamento do GoldenEye 97, então é óbvio que alguma coisa, sim, acaba influenciando, né? Mas eu acho que a maneira como o Medal of Honor aborda é bem diferente.
Sim, sim.
Eu acho assim, o foco do GoldenEye é a diversão. Até na campanha single player dele, você vê que você faz umas coisas mais diferentes pra ser divertido. Só que eu acho que ele, como eu falei, infelizmente hoje em dia ele não é tão agradável de jogar.
Diferente do Medal of Honor, né?
Exato. O Medal of Honor, como o foco dele é a campanha, eu acho que a diversidade ajuda. E o próprio gameplay, como eu falei, um controle que hoje responde ainda bacana com o uso do DualShock, funciona super legal.
Ele até tem multiplayer, né? Mas não é um bagulho que...
É, não é o foco, né? Ele tem pouco multiplayer se fala, lá, né? Mais direto, né? Um deathmatchzinho e tal, tela dividida, mas não é o foco dele, né?
Acho massa o fato de você estar disfarçado e aí você encontra os inimigos e aí você mostra sua carteirinha, né? Tipo um documento, assim. E aí eles deixam você passar, abrem portas
pra você. Cara, crachá. Vocês acham que isso tem a ver com a limitação de... Da época, pelo fato dele ser tudo... Sempre o cenário é à noite ou é um ambiente fechado?
Total, porque você vê... Tem aquela parada que a gente falou em alguns programas do cenário carregando, né?
Sim. Isso a gente vê muito. Nossa, esse inteiro, é um problema grave do jogo, porque assim... Como ele tá... Uma coisa que pouca gente comenta, o lado técnico do Medal of Honor, se você parar pra pensar... Ele trabalhava, pra época, com uma contagem de polígonos alta pros inimigos. Hoje em dia, você vê tudo quadrado. Mas pra época era uma contagem alta, cara, pra renderizar os inimigos.
Até por isso cenários. Que tinha uma qualidade de animação dos inimigos assim muito grande também. Porque você
exato. Conseguia...
Uma variedade também de animação.
Só que isso compromete no seu campo de visão, né? E aí acontece muito disso. Você tá atravessando uma ponte, você só vê até metade da ponte. E aí você vai andando, as coisas vão se formando na sua frente, né? E aí é óbvio que eles tentam brincar com isso. Olha, né? Porque a missão tá no escuro e você não tá enxergando mais pra frente porque tá no escuro. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, até em face dessa limitação, eu acho os cenários bem variados, cara. Eu acho que são cenários bem interessantes, sabe? Você começa numa parte mais aberta, depois você entra na cidade, que são cenários mais fechados mesmo, depois você vai lá pro subsolo. Então eu acho até que, mesmo nessa limitação, ele consegue dar uma variada legal, sabe?
É um jogo de uma... Porque o Medal of Honor, ele... O primeiro, né, em si... Ele é um jogo que de umas 6, 7 horas de duração. Nessa
fase, acho que menos, até menos, assim.
É,
né?
Porque assim, no total.
Depende do seu entendimento das missões, assim.
Isso. Porque são 7 missões que ele tem no total, né? Então, assim, eu diria assim: umas 4 horas você joga se você tiver, digamos assim, jogando pela primeira vez. Não. Jogando pela primeira vez, acho as 4 horas.
Se souber que fazendo as 2 horas, você tem...
Exato. Não, eu já
caralho,
eu
tenho a impressão que era tão maior, mano. Que eu lembro da gente ficar a tarde inteira...
É porque a gente não sabia jogando. Nada, tá ligado?
Então. Exato, tinha a gente não faz a menor ideia das coisas. Mas tem gente que faz, termina o jogo em 40 minutos, cara. Só que não mata ninguém, correndo.
Uhum.
Tipo, eu já vi gente que joga o jogo correndo, assim, e termina em 40 minutos.
É porque hoje também é a percepção que a gente tem do tempo que se demora pra jogar... Um jogo do começo ao fim É bem diferente, né? Porque hoje tá mais registrado, né? Antigamente a gente passava horas jogando e... Tipo assim, eu nunca acreditei muito quando um jogo do PlayStation 1 dizia assim, você zerou esse jogo em 12 horas. Caraca, eu joguei 4 semanas. Como é que eu joguei só 12 horas?
Um mês inteiro, né?
Eu não sei se ele conta quando você morria e aí começava de novo. Era só do tempo do trajeto e tudo. Nem no Resident Evil, né? Resident Evil também aparecia isso, né? O tempo que você demorou jogando e tudo. Mas o Medalha de Honra era massa pelo fato de que existe uma certa diversidade de ambientes, né? Como o Bruno falou. E as missões, ele meio que não tinha uma indicação, né? Pra onde ir. Tinha uma bússola lá, né? Do lado superior esquerdo. Mas ele não tinha, tipo assim, siga por esse lado, pegue esse item. Você sabia qual era a sua missão, né? Porque você é briefado ali, quando você apertava o start também aparecia qual era a sua missão e tudo. Mas não tinha uma indicação, né? Não era um jogo fácil de assim, saiba pra onde você vá por aqui.
Acho que a inteligência do jogo é que o cenário meio que te encaminhava pra onde você precisaria ir. Mas é bem possível, como o Felipe falou, como a gente não sabia o que tinha que fazer, às vezes você ficava dando volta porque você não entendia o que precisava quando você era mais novo.
Né?
E tem missões que são obrigatórias e tem umas que são secundárias que você não precisa fazer. Então, inclusive, você pode terminar aquele estágio sem ter completado alguma das missões que poderiam ser secundárias, né? Então, isso pode acontecer também, né? Então, mas eu acho que o jeito que eles desenharam, isso é parte do level design e do game design como um todo também. Apesar de não ter indicação que a gente tem hoje, que fica um ponto piscando aqui, ó, vai aqui no mapa, pic, pic, pic. Alguns jogos fazem isso muito bem.
Até quando você demora, né, Bruno? Ele pode até não ficar piscando. Mas, tipo assim, você tá demorando tanto naquela área que ele fala assim, ih, rapaz, tá perdido aí. Vamos indicar aqui um lugar pra ele. Aí a própria personagem fala assim, eu acho que...
Eu acho que talvez tem muito disso. Alô, Naughty Dog.
Exatamente. Naughty Dog, você percebeu que você tá perdido, alguém vem conversar com você.
Caraca, é tipo um personagem chamando você de burro, né, mano? Uh-huh. Eu acho que não é por aqui. Eu acho que tem que ir pra outro lado.
Tem algumas horas aí, não vou dar spoiler, mas tem algumas horas no The Last of Us 2 aí que praticamente o cara fala, me segue aqui porque você é meio jumento, né?
Mas acho legal porque o primeiro Medalha de Honra, ele implementou alguns recursos muito interessantes, que recursos de guerra, coisas que a gente viu nos filmes, nas séries feitas pelo Spielberg, né, de guerra, do tipo de você pegar a metralhadora que tá num bunker, e aí você pega e metralha todo mundo que tá ali na frente, de você invadir esse tipo de cenário, meio que liberando o espaço, né, pra sua tropa passar, né, só que a gente nunca vê essa tropa, na verdade, passando. Você, tipo assim, olha, teve uma pessoa que limpou aqui, então vamos lá. A galera avança. O próprio fato de você ficar usando sniper, né? Que é muito interessante, sniper na guerra. Tem vários filmes desses que mostram, né? Não sei se vocês lembram, mas tem um filme chamado Ciclo de Fogo, que não é o Pacific Rim. Tem um outro filme de sniper com Jude Law, que é excelente. Que ele mostra embates de snipers. Que parece ser um saco, né? O embate de snipers, mas o filme é excepcional. E aqui a gente tem vários desses momentos, assim, que você precisa usar sniper mesmo. Por mais que o cenário não esteja carregado, como o Felipe falou, quando você dá o zoom, ele vai carregando.
Aguentava o quê? Apareceu o quê? Sempre de 4 no máximo?
Sim.
Não, às vezes até carrega mais inimigo também, dependendo do tipo de inimigo, porque a gente...
Mas nunca aparece muito, né? Não aparece muito, assim.
Não, muito, muito, tipo...
Hoje em dia...
Warzone do COD, não. Mas aparecia alguns, vai. É que a gente não mencionou também os tipos de inimigo. Ele tem os soldados normais, tem lá os Gestapo da vida, tem cachorro, que eu acho muito triste isso no jogo.
Porra, o cachorro era foda mesmo.
Eu fico muito triste, mano, quando o jogo tenta colocar cachorro, porque meu instinto natural é não matar.
É porque ele tenta... Mas não tem como, né? No
cachorro vem com a granada na boca.
Não, no Medal of Honor não dá. Tem jogos que dá.
Que tem gente que mata porque é ruim mesmo, né?
Não, se ele vai te matar, você vai ficar parado.
No jogo tudo vale, é isso? É guerra?
Não, eu não acho que vale.
Se você tá na vida, né? Nem no jogo, o cachorro vai te matar. Você vai falar, tadinho do cachorro.
É tipo assim, esses cachorros não estão no jogo, eles estão porque eles são uma representação de coisas que tinham de verdade na guerra também. Sim,
Eles eram treinados pelos soldados nazistas, né? Pra atacar,
mas
né?
Mas se eu tivesse na guerra e tivesse um cachorro, eu ia fazer carinho nele. não ia estar.
Ele não ia fazer carinho em você.
É, tem que botar a mão lá e arrancar um pedaço da mão.
Ele pode me morder uma vez, eu deixo ele morder uma vez. Eu ia vencê-lo pela força do amor.
Eu fico com mó dó. Eu jogava Resident Evil com mó pena de matar os cachorros zumbi lá.
Mas lá é cachorro zumbi.
É, tá morto já, né?
Cachorro zumbi já pode. Tá morto, é. Cachorro nazista não.
Já tava morto, já tava morto. Não, né?
Esse é o questionamento, Bruno. Cachorro zumbi pode, não. Cachorro
mas nazista. Mas a culpa não é dele. Ele não é cachorro nazista por opção, entendeu?
Ele não fala Hi Hitler, né, o cachorro.
Exatamente.
How Hitler.
Ihre Papiere, bitte. Your papers, please. Verzeihung, aber Sie haben Ihre Granate vergessen. Excuse me, but you forgot your grenade. Der Amerikaner hat Hundekuchen in der Tasche. The American has dog biscuits in his pocket. Rennt um euer Leben. Er hat eine Panzerfaust. Run for your lives. He has a bazooka.
Electronic Arts and DreamWorks Interactive present Medal of Honor. Prepare for your finest hour.
Tem uns momentos aqui no Medal of Honor que são muito interessantes. Tipo assim, você chega lá e você tá vestido como um soldado nazista. Tudo, os caras chegam pra te interrogar e você mostra lá a sua credencial. E eles ficam meio que assim, ah, é, muito bem, não sei o quê. Aí do nada você puxa a arma e dá um tiro na cabeça dele. E no final da fase, inclusive, aparece, né? Aparece tipo um relatório da sua missão em si, de quantos headshots você deu, quantas bases você invadiu e destruiu, quantas coisas você coletou, a porcentagem, né, de êxito, até de dano que você levou e tudo mais. É bem interessante o relatório que aparece no final. Parece aqueles relatórios de missão mesmo. Quando você finaliza a missão e você tem que mandar... Quantos soldados você matou? É umas coisas bem de guerra mesmo, né?
Uma coisa legal que tinha era que, além dessa variedade de inimigos que o Bruno falou, eles tinham... Tipo assim, a vida normal naquela época no videogame era esponja de bala. Principalmente de FPS. É. Então você pega os inimigos do Doom, por exemplo, eles só vêm pra cima de você pra te matar. E aí no Medal of Honor, não. Eles se escondiam. Sim. Eles jogavam uma granadinha, sabe? Isso ajudava nessa cadência do gameplay de não ser tão pauleiro. Você não é o Rambo... Que tem que ir pra cima e matar todo mundo. E era, querendo ou não, uma inteligênciazinha artificial que não era comum de se ver na época, né?
É, eles queriam mostrar que eram pessoas de verdade ali, né?
Sim, não
eram
isso, cara, pra aquela época, seres, no Play, né? 1, era um salto muito grande esse comportamento de inimigo, sabe?
E essa parte que você falou deles não serem esponja de bala é total. Assim, tipo assim, é um tiro na cabeça, dependendo se ele já não matou, tiver... É.
Sim.
Capacete, então, matou, já era, né?
Uhum. E se você estiver perto e você atirar na cara dele, ele vai morrer, entendeu? Vai morrer, assim, de uma vez. E isso é muito importante, né?
Essa ideia assim. De tentar representar um pouco mais de realismo, né?
Uhum. Porque imagina o Spielberg lá, assim, cara, se você der dois tiros, assim, perto do cara, ele vai morrer. Não tem como. O cara, você dá dois tiros e o cara ainda continuar rolando no chão, atirando e se escondendo e tudo. Se ele falasse assim, ó, pra você matar, tem que dar 10 tiros. Aí não... Você tira até a graça do negócio, né? Se aproximar da realidade. Tá querendo contar uma história real, né? Tudo bem que tem histórias ali que foram criadas por jogos, mas muitas delas são inspiradas e baseadas em histórias reais. Então você tem que tentar se aproximar o máximo que tem da realidade, né? Quando você joga uma granada, ele joga a granada de volta pra você.
Isso é muito legal, né? Porque tem inimigo... A inteligência do artificial dos inimigos é bem bacana. Eles fazem ataque coordenado. Ele abaixa porque ele sabe que a área de acerto pra você acertar ele é menor.
É
que você falou, você joga uma granada em jogo de videogame, o cara fica parado olhando a granada detonar. Nesse não. Jogou a granada errada, ele pega e joga de volta. Aí, ó, explode aí você, mano. Eu vou ficar aqui vacilando.
É, jogos que a gente... Tipo assim, da própria Naughty Dog que a gente elogiou tanto... muitas vezes eles veem as granadas que você joga lá no Uncharted. Você joga as granadas, eles ficam lá olhando pra granada lá e às vezes eles, quando eles tentam se mexer, ela já explodiu, né? Eles tentaram acelerar um pouco isso e granada não é assim, né? Você jogar e ela já explode, né? Ela tem um tempo, né? Também nem sei, né? Eu nem sei se quando você joga...
Nunca jogou uma granada na vida. Não, mas... Não, ela demora um pouquinho pra explodir. Mas, inclusive, em jogos de tiro tem essa técnica que a galera chama de cozinhar a granada. Você não pega e joga e espera que ela vá bater lá e depois explodir.
Quando ela onde você jogar, ela já explodir.
É, você dá uma esperadinha e aí você calcula pra jogar e assim que ela bater, ela já explodir.
É por isso que tem as granadas que quando você tira o pino lá e você joga, ela realmente, ela quica, né? Vai...
Sim.
E aí até um determinado momento ela explode, né? Esse Medalha de Honra, esse primeiro jogo, ele ganhou um reboot, né? Vários anos depois. 10 anos depois ali.
Não é um reboot do primeiro jogo necessariamente. É só a série que resetou.
Era pra ser da franquia.
É um reboot da série, resetou só, mas não é um remake do primeiro jogo, não.
É porque, tipo, vários jogos, na verdade, da série são em tese reboot, porque eles... É difícil até falar, porque vários deles tratam sobre a Segunda Guerra, né? Tem alguns que não. Mas a maioria deles é sobre a Segunda Guerra. É difícil até falar que são sequências ou não, porque...
Talvez sejam pontos de vista do mesmo conflito, né? Exato. Até porque a gente tem lá o Frontline, que é o que conta o dia D, lá a invasão da Normandia. Aí você tem lá o Rising Sun, que conta o ataque a Pearl Harbor. Que aí é legal, mas pra frente na série você vê que eles vão aumentando de dimensão em set piece e tal, e vai cada vez ficando mais grandioso, né?
É, o Frontline, que é, na verdade, até uma versão lá do... Na verdade, ele veio depois até do próprio Allied Assault, né? Que era o primeiro que saiu pra PC, que né?
Foi do PC,
é. É que, na verdade, o Frontline, ele recria o dia D do Allied Assault, né? Que foi a primeira vez e foi, de novo, uma parada do Spielberg, assim, a vontade dele de ter essa cena lá do dia D recriada nos videogames.
E, cara, é fantástico.
E que depois foi feita em vários outros jogos, né? Call of Duty depois
e
então.
E, aliás, é importante a gente mencionar que essa influência que o Medal of Honor teve... Não foi só indireta no sentido de que ele pavimentou esse caminho, mas o próprio COD passou a existir em função de parte do time do próprio Medal of Honor, cara. O time que foi lá e criou o COD, que a gente conhece hoje, que é, inclusive, um dos FPS mais famosos, era o time que tinha trabalhado originalmente no Medal of Honor, cara.
É, quando você teve o próprio Allied Assault, que foi o primeiro jogo que era pra PC, né?
Uhum.
Que foi um jogo que o Spielberg tentou fazer com a própria id Software, né? E só que como eles já tinham vários outros projetos na época e não tinham como fazer o jogo, eles indicaram o estúdio que chamava 2015, né? 2015 Corporation. E na época ele foi extremamente elogiado, né? O Allied Assault, ele é até considerado desses primeiros FPS até mais cinematográficos, assim... E foram até 3 funcionários da 2015 que foram fundar a Infinity Ward, né? Que depois saíram ainda mais funcionários de lá. E aí eles foram criar o primeiro jogo do estúdio, que foi o Call of Duty, né? Com o apoio da Activision. Porque na época eles estavam insatisfeitos dentro da 2015, inclusive insatisfeitos com a EA, que era a publisher do Medal of Honor.
Desde o primeiro, inclusive, né?
Exato. E aí eles saíram e fundaram a Infinity Ward pra fazer o Call of Duty, né? Então, se você pensar, o primeiro Medal of Honor, ele é super influente por causa do estilo de jogo que ele tem, né? Principalmente em consoles. Você não tinha muitos FPS feitos para consoles. E principalmente jogos de guerra, não eram comuns, assim. E o Allied Assault, anos depois, foi talvez indiretamente responsável por criar a maior franquia de FPS da história, que é Call of Duty.
É um podcast que a gente vai fazer, né? No futuro, né? Tanto do Call of Duty como do Battlefield, né? Que muita gente fala que é a mesma coisa, né? Inclusive coloca o Medal of Honor no mesmo bolo, né? E são realmente
São focos bem diferentes, principalmente no começo, cara. No começo o Battlefield...
O Battlefield sempre foi muito multiplayer a ideia, né?
Battlefield. Hoje em dia talvez eles realmente estejam mais parecidos, mas os primeirões, mano, porra.
A própria franquia Medal of Honor, ela sofreu com esses outros jogos que surgiram, né? Surgiu Call of Duty e Battlefield e começaram a chamar muito mais atenção do que o próprio Medal of Honor. Tanto que depois de um tempo eles foram para uma outra linha de uma guerra mais moderna, né? Que era o que o público começou a gostar e querendo. E o Medal of Honor insistindo em Segunda Guerra Mundial. E aí até quando eles decidem, cara, vamos, né, tentar trazer um negócio mais moderno. Que foi inclusive na parte lá do reboot, naquele próprio Warfighter do Medal of Honor que saiu lá em 2012... Foram muito criticados, né? Porque a galera gostava da parada da guerra do Medal of Honor, né? Da Segunda Guerra Mundial.
É, ele ficou meio sem sem espaço, no sentido de que o Battlefield foi quem puxou o multiplayer muito forte no começo, né? Então, e ele tinha aquela ideia de Battlefield, o campo de batalha é grande, né? E você ter batalhas grandes. O Call of Duty, ele começou muito com a ideia do single player, os primeiros tinham muita força do single player. Com o tempo ele foi ganhando popularidade no multiplayer também, mas mais por aquela ideia dos mapas pequenos, né? É. Tem deathmatch que você morre e volta praticamente na hora e tal. E aí meio que o Medal of Honor não tinha essa excelência em nenhuma dessas áreas, enquanto o Battlefield e Call of Duty tinham pontos que eles eram os melhores pra muita gente, acabavam vendendo mais, conquistando mais jogadores. Por causa disso, o Medal of Honor ficou meio que entre os dois e ele nunca tinha nem o single player melhor que o próprio Call of Duty, nem multiplayer em escopo melhor que o próprio Battlefield, né? Por isso que ele acabou sumindo, assim.
É, e o próprio COD, ele virou referência. Depois mesmo foi quando veio o Modern Warfare mesmo, né? Porque assim, sim, ele tinha, óbvio, prestígio, os jogos
moderna,
são bons.
A Guerra Moderna foi que mudou tudo,
mas
né?
Quando ele veio pra Guerra Moderna, mudou totalmente, cara.
E é uma coisa porque eles atualizaram as armas, né, os cenários, ficou mais próximo, né, das coisas que a gente via acontecendo do próprio Estados Unidos, né, com a guerra no Iraque, essas coisas assim, né, e eram imagens mais frequentes, né. Eu lembro que a cultura pop, ela meio que sempre utilizou os cenários reais de conflitos como base de suas histórias, né, tipo, na época da Guerra Fria, aí era toda hora, os inimigos eram os russos, né, tudo era os russos, né, russo, em qualquer coisa, no rock Balboa, no Rock 4, né, contra o Dolph Lundgren lá, era na Rússia, né, a última luta e tudo. E aí apareceu o Stallone, né, a gente tem que se unir, né, que importa que nós, que a gente fique junto e não sei o que, tarará. E aí depois mudou o foco, né, porque quando começou, depois do 11 de setembro, aquela frase, né, do Capitão Nascimento, inimigo agora é outro, mudou o foco, né, e aí virou a guerra lá no Oriente Médio, né. E aí começou, tudo que a gente via era retratado na cultura pop, era retratado
no Afeganistão,
no Afeganistão, do Oriente Médio. A gente via 24 horas, os inimigos eram todos do Oriente Médio, né? Que era a tensão que os Estados Unidos vivia na época, né? E os jogos, eles acabaram se atualizando, enquanto o Medal of Honor ficava na Segunda Guerra Mundial, porque era a base deles, né? A base da franquia foi a Segunda Guerra Mundial, e quando eles decidiram atualizar, não funcionou tanto, né? Eu lembro que um dos últimos jogos bons de Medal of Honor foi aquele Airborne, né? Que era pro grupo de paraquedistas e tudo, que era bem legal. Mas depois disso, os outros, quando eles acabaram querendo atualizar os conceitos, não ficou muito bacana, né?
Alguns tinham até ideias boas. Esse próprio Airborne, acho que era, não era aquele que você podia dropar em qualquer lugar do cenário. Você tinha objetivos, né?
Exatamente.
Alguns objetivos você podia dropar em qualquer lugar daquela fase. É. E aí, daí, você seguir os objetivos na ordem que você quisesse, assim. Era até ideias boas, mas é... O próprio estúdio lá, que era a EA Los Angeles, que fazia os jogos, eles foram, com o tempo, perdendo muito talento pra outros estúdios de FPS. Muita gente, com o tempo, foi indo pra própria Infinity Ward, porque era, tipo, o lugar onde você tinha mais sucesso, né, com FPS. Que é um estúdio que depois até acabou, né? A EA acabou fechando esse estúdio depois. Uhum.
Pra mim, a franquia Medal of Honor é muito importante, porque foi a franquia que eu acabei voltando a jogar videogame, né? Eu até comentei em podcasts mais antigos do 99 que eu tive um salto ali na geração PlayStation 2. Eu meio que abdiquei de muita coisa, por isso que eu tenho as lembranças que eu tenho de PS2. Eu vim jogar em outros videogames, né? Alguns jogos clássicos, próprio God of War. Eu vim jogar só nas coletâneas lá do PS3, né? Então, muitos jogos passaram em branco ali pra mim naquele período, porque eu passei a jogar mais PC. Então, era na época que eu tava jogando World of Warcraft, CS e tudo mais, e deixei os videogames de lado. E quando eu voltei pra videogame, eu falei assim, cara, eu vou comprar um videogame de nova geração. E aí eu comecei com o Xbox 360, desbloqueado, porque eu queria jogar a maior quantidade de jogos possíveis que tinham saído nos últimos 5, 6, 7 anos.
Banwave, só quem viveu sabe.
E aí um dos primeiros jogos era o Medal of Honor. E eu só tenho um pouco de dúvida se era o Airborne. Foi ali em 2007, 2008, assim, 2006, não sei, acho que foi 2007 ali que eu comecei a jogar. E o Airborne, ele é muito fresco assim na minha memória, porque eu acho que foi exatamente com ele que eu retornei a jogar os jogos de de nova geração. E eu lembro do impacto que foi jogar esses jogos. E eu, caraca, meu irmão, esse é o vídeo futuro videogame, que coisa perfeita, muito bem feito e tudo mais. E foi uma empolgação com a nova geração. E eu vi que depois tinham vários jogos, inclusive o próprio Call of Duty e o Battlefield, que já estavam um pouco mais à frente do que o próprio Medal of Honor, né?
Hoje em dia, vocês acham que cabe ainda um novo Medal of Honor?
É, ele tá voltando aí em VR, né? Foi uma propriedade que a EA achou pra poder fazer um jogo de realidade virtual. E é a própria Respawn, que é um estúdio criado pelo Vincent Zampella, que era também, trabalhou em Medal of Honor lá no Alley d'Assault, lá no PC com a 2015 Corporation. Depois ele é um dos fundadores da Infinity Ward lá, que criou Call of Duty. E ele saiu brigado de lá também pra fundar a Respawn. E é um jogo que tá sendo feito pro VR, né?
Então não vai ser popular, né? VR...
Não, não vai.
Não, mas ele pensa assim, tipo, por exemplo, o Doom, ele era o que era e voltou com
força. E o VR, hein, macho? Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês.
Interrogação.
Né? Só um parêntese aqui, porque eu vim falando, mal, falei tanto nesse 99 vidas, desse truque, dessa falcatrua, desse negócio que não ia dar certo, desse... Né, o gasto que as empresas fizeram assim, astronômicos nessa tecnologia, que não vingou. Não vingou, né?
Sim, eles estão investindo ainda. A Oculus está investindo. Se você parar pra pensar, a própria Sony já anunciou que vai ter uma nova interação do PlayStation VR. E o PlayStation 5 vai dar suporte ao PlayStation VR.
Mas o que se esperava era outra coisa, né? PS5 já vindo totalmente com VR ali, aquela parada, aquela brincadeira toda. Vamos lá,
eu acho do que futuro, não, tudo. Porque a gente viu o que, dá tentar casar produtos, como foi o caso do Xbox One no lançamento, querendo forçar o Kinect, né?
Sim, sabemos o...
A gente teve um dos headsets que meio que teve um aumento de popularidade nos últimos tempos, é o próprio Oculus Quest, né? Que não depende de nenhum outro hardware e tal.
Eu, por mim, a gente faria um 99 vidas mais à frente aí, falando assim, fomos enganados. Só isso mesmo. Só esse é o título do podcast, fomos enganados.
Só o Bruno pode falar isso aí, só o Bruno que comprou.
Não, o Bruno comprou. Quem foi enganado aqui foi só o Bruno.
Eu já joguei alguns jogos assim, tem jogos bem bacanas assim, que o VR te dá perspectivas que não tem como você ter em outros mesmo e tal.
E eu não me sinto enganado.
Astrobot, um
sim,
jogo.
Sim, é, belo, por exemplo. Belo,
R$3.000 pra jogar um jogo.
É, me senti...
A parada é isso.
Me senti nos anos 90, que a gente tinha um jogo só, ganhava no Natal e ficava o ano inteiro jogando ele.
Nós estamos num país que é muito difícil, porque você teve lá bundles lá do PlayStation VR que custavam $200, né? Que você pensar num... naquele mercado ele é relativamente acessível, né? E pra cá é totalmente fora de mão, hein?
Felipe, aqui no Brasil o Nintendo Labo tava caro, maluco.
É um pedaço de papelão.
Outro que entraria fácil nesse programa Fomos Enganados, hein?
500 pessoas enganadas.
Mas isso aí o cara tá comprando papelão, mano. Aí realmente é...
Aí, Bruno, a gente sabia, né? A gente... todas essas ideias a gente já comentou aí que... Macho, não ia vingar, né? A gente sabia disso. O próprio VR, que tem uma ideia muito interessante, ela pode ser usada em outras áreas de entretenimento e tudo mais. Eu vi gente falando assim, não, o VR vai substituir o cinema.
Meu senhor, aí não, também mano. O otimismo.
Mas
tá
a aplicabilidade do VR é muito... É que a gente tá pensando muito pequeno em colocar jogo, filme. A aplicabilidade do VR é pra indústria automotiva, por exemplo.
Pra medicina,
pra parte,
né?
De medicina, arquitetura... Você tem uma série de outros usos que são muito mais interessantes do que jogar videogame e assistir filme.
É, mas tá? A gente tá falando de videogame aqui, né? Que é a nossa área aqui.
Não, mas é da hora. Eu joguei o Astrobot, é bom.
Porque o PS5, quando ele vende o VR, ele não tá pensando, né? Vou ajudar os médicos aqui.
O Star Wars novo de navinha lá, vai ter VR? Deve ser da hora, mas não justifica, mano. O cara dá 3 pau pra jogar 3-4 jogos.
É, uma tecnologia daquelas, né? Que a gente sabe que... Enfim, né? não é o assunto desse podcast, mas...
Se você quiser jogar o novo Medal of Honor que sai esse ano, vai ter que ser no VR.
É.
Ah, é?
Firewall, você tem, Bruno, a arminha do VR? Do PS4?
Não.
A arma que você atira e parece que tá jogando o Duck Hunt, assim, sabe?
1300. O Jundi jogou lá um lagzão monstro.
É, eu atirava
no... Tem no Instagram do 99 aí, eu já pede o pessoal assistir lá.
E falava, né? Atira mirando aí no cara, eu tô atirando, rapaz. Acertava no canto.
Mano... Tem um stories
não,
fixado. Você tava
muito perto da TV aquela hora lá, não dá.
Tem um stories fixado, amigo ouvinte. 99 Vidas Podcast no Instagram. Tem lá, chama Juras no VR. Assistam, caso você não tenha visto ainda, é maravilhoso.
É, segue a gente lá no Instagram, 99 Vidas Podcast.
Jurandir Filho, você que é um cidadão.
Sou, sim.
Que adora camarão.
Amo camarão. Nossa senhora, até fico até feliz agora.
Sempre é bom lembrar que camarão que dorme é onda leva.
Exatamente, muito importante. Mas mais ainda, você tem que se preparar para o futuro. E o futuro da humanidade, infelizmente, tende ao conflito, tende à guerra.
O Bruno tá com a bateria meio baixa, né? Tá meio, né? Tá
calma.
Aquele 1%.
Tá amarelinho.
O celular você, lento.
Em que você não vai ter mais acesso ao seu camarão. E aí você precisa estar preparado, Jurandir. Você sabe qual que é a maior arma durante períodos de conflito?
Diga, Bruno Carvalho.
É o conhecimento, Jurandir Filho. Você sabe onde você vai buscar conhecimento nessa era da internet, Jurandir Filho?
Obviamente que eu sei que é na Lura.
Momento Lura.
Momento Lura 99 Vidas. Esse momento em que a gente tá aqui com única e exclusiva missão. A gente tem uma missão só, que é lembrar você que a Lura está lá com mais de 1000 cursos, né? A maior plataforma brasileira, tecnologia, marketing, gestão, tudo que você imaginar, tem vários cursos excelentes. Se você acessar pelo nosso link, alura.com.br/promoção/99vidas, de cara você já ganha R$100 de desconto na sua assinatura somente pelo nosso link. Se você acessar por qualquer outro lugar, não tem esse desconto. Então não tem desculpa, tá? Não tem desculpa para você aumentar a sua base de conhecimento. Concordo com o Bruno. Conhecimento é o que faz com que a gente progrida na vida, né?
Exatamente. E com a Lura é assim, é muito mais conhecimento por muito menos.
Exatamente. Lembrar aqui novamente, alura.com.br/promoção/99vidas. Acesse aí para você ter acesso a muito conteúdo online. Vamos aqui para as notas para Medal of Honor. Franquia, né? E aí escolhe um jogo favorito da
Não. Medal of Honor do Play 1. O senhor tentou transformar esse cast num cast da franquia, mas não. Esse cast é do Metal. Do Medal of Honor do
Metal Play Gear. 1. A gente vai fazer, Bruno, dos
Nunca.
Jogos do PS2?
Esse aí é um problema pro 99 Vidas do Futuro.
Aí a gente deixa de fazer e nunca mais fala de Medal of Honor, galera. Caraca,
mas é a expectativa aí.
E o Devil May Cry 2, Bruno, cadê? 2030, tá logo aí?
Aí, ó. Aí, tá vendo? Nunca perca a esperança.
E o Animal Crossing, abraça
mim. Nunca deixe de sonhar.
Eu acho que vale, eu concordo com o Bruno. Eu acho que vale por causa das histórias dos jogos, né? Tem muita história massa nos outros Medal of Honor que a gente pode falar um pouco aqui. Que são mais baseadas em coisas de verdade, né? Que aconteceram de verdade. Porque essas missões aqui, elas são inspiradas, né? Em histórias de investigação e tudo mais, mas é muito mais específico ali, né? Inventado pro jogo ali. Apesar de ter muitas coisas baseadas em histórias reais. Mas os outros ali, do dia D mesmo, né? Da parte dos paraquedistas, acho que são muito mais reflexos das séries, né? Que saíram depois, né? Pro próprio Band of Brothers e o The Pacific, né? Inspiraram muito essas histórias que foram contadas nos outros jogos. Vamos lá? Medal of Honor! Primeiro jogo, PlayStation 1, vou dar minha nota aqui. Um jogo que ele, a gente pode dizer, né, sem medo de errar, que é o pai, né, o pai de Call of Duty e Battlefield, né. É uma franquia que a gente tem que ser muito grato, porque muito do que a gente viu depois nessas franquias que acabaram se tornando as grandes referências pro mercado de FPS, né, os grandes líderes de vendas e do multiplayer e tudo mais.
O grande líder, né? É só o COD, porque o Battlefield, infelizmente, não vende tão bem assim, não.
Quanto mas ele ainda gostaria. Assim, ele ainda tem muitos adeptos, né? É uma franquia
que... Ele tem um público cativo, isso. Ele tem um
4 foi muito grande, o próprio 1 foi muito grande aí.
Não, mas grande pro que ele é acostumado, né? Não dá pra jogar o Battlefield nos números do COD, né? O COD é uma máquina.
Sim. E... por isso, eu vou dar 95 vidas para o primeiro Medal of Honor, pela sua importância nos videogames, por ser um jogo do PlayStation 1 que você joga hoje, você vê hoje, tem link na postagem aqui pra você ver gameplay e tudo mais, e você vê assim, caraca, mano, o jogo sobreviveu ao PS1, o que é muito difícil, o jogo do PS1 ter sobrevivido, fala, graficamente falando, né, e mecanicamente também, né, em termos de jogabilidade e tudo mais, então é muito interessante. Fica a dica do primeiro Medal of Honor do PlayStation 95 vidas. Felipe Mesquita!
Cara, eu vou dar aí 90 vidas pra Medal of Honor. É um jogo que eu tenho muita nostalgia, porque era um dos jogos que o meu pai até mais jogava no PlayStation. Ele sempre gostou muito de FPS, principalmente por causa da temática de guerra.
Isso é uma coisa muito boa, Felipe, porque a gente não comenta muito, né? Porque a gente não tem essa experiência, os nossos pais terem jogado videogame e tudo, mas é engraçado que o teu pai jogou videogame, né? Ele joga até hoje ou...
Não, hoje em dia ele não dá conta mais não.
Entendi.
Ele era muito viciado, por exemplo, em Gran Turismo e tal, e hoje em dia eu boto ele pra, às vezes pra jogar esses jogos das mesmas franquias mais novas e não tem muita mais paciência não, mas o Medal of Honor, que eles mais jogavam, ele jogava até mais que eu na época, assim, eu lembro de jogar muito e de assistir ele jogar muito, assim, também. Então é um jogo que eu tenho uma memória afetiva bem grande. E como a gente falou aqui, é um jogo que sobreviveu bem até o teste do tempo, né? Pelo fato, talvez, de ele ser um dos últimos jogos do Play 1, então ele já tinha a melhor ideia de como usar o rádio e tal, então... E é só um jogo, acho que ele é um... Às vezes, pela aquele zelo muito grande que a gente falou de valor de produção em volta do jogo, ele é um jogo que tem pouco conteúdo, assim. A gente falou aí até que ele pode ser bem curtinho, dependendo de como você jogar. Mas, no geral, é de fato um jogo super importante. Um jogo
é mais valor histórico, né? Tem muito valor histórico.
Sim, ele tem muito valor histórico. E como eu falei, bastante valor afetivo também. Então fica aí as 90 vidas para Medal of Honor.
É, Evandro de Freitas!
Cara, eu vou concordar com o Felipe em relação à nota. Também darei 90 vidas. E esse jogo eu lembro que durante uma época, meses da minha vida nessa época do Play 1 aí, jogando com a galera, era o que alternava com o Winning Eleven. Quando a gente enjoava de Winning Eleven, um olhava pra cara do outro e falava, medalha de honra, medalha de honra. E aí ficava jogando meio a moda caralho, sem saber muito bem pra onde ia, o que fazer. Mas era divertidaço esse lance de explorar. E eu lembro que na época, e hoje em dia olhando aqui de novo, pô, é muito legal o que a gente comentou no cast de variedade de animações, sabe? Não era comum no videogame daquela época o que acontecia nesse jogo. E você, olhando hoje em dia historicamente, você vê por que que tem isso. O poder da produção de um cara como Spielberg envolvido, essa preocupação de ter consultoria de própria galera que foi pra guerra e tudo mais, sabe? Então, realmente, talvez ele seja aí o jogo revolucionário no meio, quando você olha pra console, mas não é à toa que a gente fez um cast sobre ele e vale a pena ser jogado até hoje, principalmente porque tem um pouco do que o Bruno falou. O controle funciona até hoje e é um jogo de Play 1. Na época onde não tinha... tão popular ainda o controle de analógico que a gente tem hoje em dia.
Muito bem, Bruno Carvalho.
Vamos lá, minha nota, eu vou concordar com os meus companheiros de bancada aqui, 90 vidas, principalmente porque ele é um jogo que é agradável de jogar hoje em dia até hoje. Você tem o DualShock, e até assim, questões de opção, você pode jogar o original no Play 1 mesmo. Eu vou falar das opções oficiais. Você pode fazer por emulação, se quiser, mas assim, os mesmos oficiais você pode jogar tanto no Play 1, a versão original, quando você pode adquirir ele como PlayStation Classic também, e aí vale tanto pro Play 3 quanto pro Vita e o PSP, né? No PSP vai ficar faltando um analógico pra você, aí você vai jogar no modo tradicional do D-Pad lá. Mas ele é um jogo muito agradável. Como eu falei, desses jogos de FPS da época, ele é o que resiste melhor porque o controle se adapta melhor pros tempos de hoje, justamente porque já tinha o DualShock no período. Graficamente ele é um jogo da sua época, ele vai ter essas limitações que a gente falou de draw distance, é óbvio que o número de polígonos não é o igual é hoje, que a gente tá com milhões de polígonos numa árvore, sabe? Não vai ser a mesma coisa, óbvio. Mas eu acho que ele consegue superar esses problemas pequenos, tanto pelo valor de produção, que já foi mencionado assim, porque ele toma, digamos assim, um ar mais sério, e aí o design de som é fantástico. E design de som não só a trilha, tô falando do design de som mesmo, os efeitos que eles usam, tudo, esse jogo é fantástico nesse sentido. E como eu falei, o importante é gameplay. Se eu consigo jogar um jogo de maneira agradável até hoje, quer dizer que ele vale a pena, ele resistiu bem. Não tô dizendo que é perfeito, tá? O problema do sistema de mira dele, por exemplo, quando você puxa a mira pra dar um zoom assim, é meio travadinho comparado com o sistema que a gente tem hoje em dia, né? Mas no geral ele vale sim 90 vidas. É uma... pra quem quiser dar uma oportunidade pro jogo, acho que vale a pena.
Acho que é porque também a gente não discutiu muito isso, né? Que o gênero FPS... ele por muito tempo ele foi sempre ligado, não, FPS só existe se for pra PC, se for pra videogame não rola. E aí eu acho que o Medal of Honor é um desses primeiros jogos que começa a quebrar essa
escrita, mentalidade, né? Pra console. Ele sim. E o Halo também, o Halo é outro jogo que tem...
É, o Halo pavimentou essa estrada aí, né?
É, mas o Medal of Honor ele veio antes, né?
Sim, exatamente. Historicamente ele é mais importante.
Sim, sim.
E até porque a abordagem do tema... Segunda Guerra começou pros consoles ali mesmo, né? Assim.
Sim, com certeza. Deixa eu dar duas dicas aqui pra você que gosta dessa temática, né? Três, né? Assistiu o Soldado Ryan, né? Que é um filme espetacular, que é a base do Medal of Honor. Assisti a série Band of Brothers, que tem na HBO, né? É a série exclusiva da HBO. É uma série espetacular. São episódios mais longos, mas mostram a guerra por uma outra perspectiva.
Ainda tá no catálogo, Juras? Porque de 2000 e quando? O Band of Brothers...
2001. Tá no catálogo da HBO Go, né?
Da HBO Go, né?
E você pode assistir a continuação dela, né? Que é a The Pacific, né? Que mostra...
Que é tipo uma minissérie, né?
Pelo Pacific.
Band of Brothers é o clássico DVD de comprar na Americanas. A série em toda.
E se você gosta de podcast, né? Usar a recomendação aqui. Rapadura Cast sobre Band of Brothers aí. Edição 316. Fica a dica aí. Que é bem bacana também. Eu acho que o assunto é muito massa, mano. O assunto é muito legal. E eu acho que esse podcast é uma abertura pra gente tratar dessas temáticas em alguns jogos aqui no 99 Vidas. E estou ansioso aqui pra gente falar sobre Call of Duty, falar sobre Battlefield. E eu acho que essas franquias a gente vai ter que dividir por blocos, né? Os jogos que Call of Duty que falavam sobre Segunda Guerra, os jogos Call of Duty que falaram sobre a Guerra Moderna e tudo mais, né? Dá pra gente fazer muita coisa bacana com essas franquias. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!